perca seu compromisso, confira a hora certa.
8:14.
A escravidão foi abolida no Brasil em 1888, mas até hoje, bem mais de um século depois, pessoas ainda podem ser encontradas em situação semelhante ao trabalho escravo.
Por isso, a partir de hoje, a Rádio Super Notícia vai exibir a série Correntes Invisíveis, com reportagens de Ana Paula Pedrosa e Keila Ariadne sobre o trabalho escravo no Brasil de hoje, em pleno 2018.
Nesta primeira parte da série, você vai saber que em 13 anos, 3.500 trabalhadores foram resgatados, mas somente uma pessoa está presa por esse tipo de crime. Vamos ouvir.
Dorme preso como animais, acorda cedo pra trabalhar.
Desde a época em que se vendiam cativos em mercados Brasil afora, passaram-se 130 anos. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas o documento da abolição não determinou o fim da escravidão no país.
Em 1995, o Estado brasileiro reconheceu que ainda existiam trabalhadores escravos no país. Em 2003, a exploração dessa mão de obra foi incluída como crime no Código Penal, o que não foi suficiente para garantir a punição a quem pratica.
De 2004 a 2017, o trabalho escravo foi detectado em 157 operações em Minas Gerais, com resgate de 3.419 pessoas. O resultado penal, no entanto, é tímido. 3 casos foram transitados em julgado e apenas um réu foi preso no estado.
Esse único preso em Minas Gerais cumpre sentença de 4 anos e 6 meses em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.
Os dados são do levantamento Trabalho Escravo, entre os achados da fiscalização e as respostas judiciais, coordenado por Carlos Haddad e Lívia Miraglia.
Em média, uma ação penal demora 2.271 dias, cerca de 6 anos e 3 meses, para tramitar na Justiça Federal. As ações trabalhistas demoram menos, 589 dias, cerca de 1 ano e 8 meses, e rendem punições, como indenizações individuais ou coletivas, mas não resultam em prisão do infrator.
A vice-presidente do SINAIT, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Rosa Jorge, fala da frustração para os profissionais, que vão aos locais, veem de perto as condições degradantes, escrevem tudo nos relatórios, fotografam, mas na maioria das vezes a punição não chega, ou quando vem é branda demais. As penas variam de 2 a 8 anos de prisão, mais multas.
Muitas vezes, os juízes federais encarregados de julgar os crimes de trabalho escravo consideram como uma simples irregularidade trabalhista. Isso tem dificultado muito as ações, porque muitos empresários ficam impunes. Um outro fator que nos deixa também frustrados é a questão da pena mínima para a prática do trabalho escravo, que é no mínimo 2 anos. Então, alguns juízes, quando chegam a julgar, estabelecem a pena mínima, que aí transforma isso em cestas básicas. Então, minimiza o que é a prática do trabalho escravo, que é um crime de lesa humanidade.
Juiz federal e coordenador da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, Carlos Haddad, diz que a impunidade é um retrato de quase todos os crimes no país. Mas ele acredita que com mais empenho e conhecimento sobre o tema, seria possível punir mais.
Eu parto de um pressuposto meio básico e parece assim um pouco óbvio. Eu fico imaginando leis de trânsito constantemente infringidas, violadas, se não é multado, se não há uma punição, a tendência é que se continue infringindo as leis. Eu acho que no direito penal não seria muito diferente. Então, se não há nenhuma punição pela prática de uma infração penal, parece ser lógico ou natural que as pessoas não se preocupem em evitar a prática desse crime. Por quê? A consequência jurídica será nenhuma.
Mas o que caracteriza o trabalho escravo no Brasil?
São jornadas exaustivas, submissão a trabalhos forçados, restrição de locomoção em razão de dívidas contraídas com o empregador.
Cerceamento dos meios de transporte com a finalidade de reter o trabalhador. Vigilância ostensiva e ou armada para impedir o deslocamento do trabalhador e a retenção de documentos ou objetos pessoais.
Está tudo descrito na lei, no artigo 149 do Código Penal. Mas, segundo o coordenador do projeto de combate ao trabalho escravo do Ministério do Trabalho em Minas Gerais, Marcelo Campos, ainda há dificuldade de compreensão desse conceito.
Talvez ainda no Judiciário Federal ainda exista uma incompreensão do próprio conceito presente na lei sobre trabalho análogo de escravo. Então não é incomum que às vezes membro do Ministério Público ou membro do Judiciário se aproximem muito conceitualmente da visão do próprio escravocrata, de que a vítima não estava amarrada, de que não estava impedida de sair do local, de que as condições oferecidas a ela, apesar de péssimas, eram melhores do que na casa dela, né? São argumentos que são inaceitáveis, né? São inaceitáveis na boca do empregador, do escravocrata, mas são muito mais inaceitáveis ainda num membro do Judiciário, num membro do Ministério Público ou num membro da própria Auditoria Fiscal do Trabalho. Então, talvez um aspecto da impunidade ainda existente hoje seja que os próprios agentes públicos não estejam compreendendo adequadamente o conceito que está na lei.
A população também não reconhece que moradias precárias, alojamentos perto ou dentro de currais ou chiqueiros, locais infestados por cobras e camundongos, sem água potável, caracterizem trabalho escravo.
No entanto, tudo isso configura condição degradante, que está presente em 94,9% das autuações realizadas no estado desde 2004.
Se não tem senzalas ou correntes, a população não enxerga um mal tão grande assim. Pesquisa encomendada pela ONG Repórter Brasil em 2016 mostrou que 70% dos brasileiros sabem que existe trabalho escravo no país, mas pouquíssimos conseguem definir a prática.
As vítimas também não se reconhecem como escravos. No último dia 6 de fevereiro, a reportagem acompanhou uma fase da Operação Canaã, a Colheita Final, deflagrada pelo Ministério do Trabalho e pela Polícia Federal, contra uma seita religiosa que convence os seguidores a trabalhar sem remuneração justa em troca da salvação.
Ninguém quis falar com a reportagem. Com os auditores, também não foi muito diferente. Como conta a auditora do trabalho, Daiane Alves, que acompanhou a operação.
Quando a gente começou a fazer perguntas mais sensíveis sobre o aliciamento, onde que eles foram recrutados, como eles foram trazidos, né, como eles vieram parar ali naquela casa, aí eles já, né, passaram a se recusar a responder essas perguntas. Tem algumas questões aí que os trabalhadores, ao que nos parece, já tinham uma instrução para que não fossem respondidas.
A operação também aconteceu em outras cidades, onde mais trabalhadores foram encontrados na mesma condição, mas ninguém admitiu ser escravo, nem quis ir embora. O auditor fiscal Marcelo Campos explica que nem por isso a situação deixa de ser enquadrada como trabalho análogo à escravidão.
Esta foi a primeira reportagem da série Correntes Invisíveis. Vai fazer um retrato do trabalho escravo no país. Repórteres Ana Paula Pedrosa
e Keila Ariadne.
E a reportagem especial de Ana Paula Pedrosa e de Keila Ariadne teve também a sonorização de Gilvan Gandra. 8:23 agora.
Confira a hora certa.
Agora 7:34.
E desde ontem, a Rádio Supernotícia está veiculando a série de reportagens especiais Correntes Invisíveis, que fala sobre o trabalho escravo no Brasil em pleno 2018, mais de um século após a abolição.
Na reportagem de hoje, as repórteres Ana Paula Pedrosa e Keila Ariadne mostram que o trabalho análogo à escravidão não está somente no campo, como muitos podem pensar.
Esse tipo de situação pode ocorrer em qualquer setor, até mesmo dentro das casas, no trabalho doméstico. Vamos ouvir.
A escravidão não acabou, A exploração ainda não cessou. Subjugados, encarcerados, toda uma vida forçada ao trabalho. Sua liberdade se perdeu.
Acorrentada ao medo de não ter para onde ir, uma idosa de 68 anos viveu por 8 anos trabalhando de graça em troca de comida e de um lugar para dormir em Rubim, no Vale do Jequitinhonha.
Ela foi a única trabalhadora doméstica em Minas Gerais a ser resgatada em condição análoga à escravidão.
Conseguimos localizar a família dessa senhora na mesma cidade onde houve o resgate. O filho dela não quis gravar a entrevista, mas aceitou contar como era a casa onde morou com a mãe durante 2 dos 8 anos que ela foi explorada e como eram as condições às quais ela era submetida.
Dormiam os dois em um quarto de 2 metros, onde cabiam apenas 2 camas.
Ela trabalhava muito, mas não tinha salário.
Tudo que consumia na venda do pai da empregadora era anotado em uma caderneta e a dívida era uma das amarras para impedir que ela saísse do local.
O filho contou também que antes da mãe, o pai dele já tinha trabalhado para a família da mesma empregadora e em condições idênticas, em troca de moradia.
O resgate dessa idosa aconteceu em julho de 2017, a partir de uma denúncia anônima. Segundo Geraldo Fontana, coordenador do Grupo Móvel responsável pelo resgate, o caso dessa senhora é ainda mais grave do que parece, porque até da pensão por morte do marido, a empregadora se apropriou.
Foi chocante para a gente perceber como uma pessoa, por longos e longos anos, trabalha para outra e não recebe salários por isso. E pior, nesse caso em Rubim, a patroa se apropriou do cartão de benefícios do INSS da empregada. E a patroa utilizava o benefício previdenciário da empregada, que recebia uma pensão por morte. A patroa se utilizou do benefício e a patroa, inclusive, contraiu empréstimos consignados em nome da empregada. Reparem que a pessoa, a empregada, né? A pessoa, quando está submetida a uma situação dessa, ela está na mais completa vulnerabilidade, porque ela não tem forças para reagir. Ela não só tem uma vulnerabilidade econômica, como ela também está submetida a uma profunda vulnerabilidade psicológica, porque ela, vivendo ano após ano nessa situação, ela não vê caminhos para romper com esse ciclo de exploração econômica.
Segundo Geraldo Fontana, em 20 anos de operações do Grupo Móvel, esse foi o único resgate de um trabalhador doméstico. Não porque não existam outros na mesma situação. Esta é uma condição até comum. Mas para fazer o resgate é preciso uma denúncia e também autorização judicial para fiscalizar dentro de uma residência. Ele explica um pouco das consequências para a empregadora.
Inicialmente, o grupo determinou que fossem pagas as verbas rescisórias, os salários dos últimos 5 anos que não foram pagos. Também foram feitos termos de ajuste de conduta com o Ministério Público e com a Defensoria, Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública da União. E a empregadora foi multada pelo Ministério do Trabalho.
O auditor do trabalho, Marcelo Campos, que coordena o grupo de combate ao trabalho análogo à escravidão em Minas Gerais, explica que a situação pode acontecer em qualquer setor.
O trabalho escravo ele pode ocorrer em qualquer atividade, né? Rural, urbana, na indústria ou até no trabalho doméstico. Onde existir trabalho, em tese, pode existir um empregador que não garanta as questões básicas e que acaba levando o trabalhador a uma situação de trabalho análogo ao escravo.
Entre os setores que mais se destacaram em número de ocorrências de trabalho análogo ao de escravo, a agricultura está em primeiro lugar, com destaque para o setor cafeeiro. Desde 2004, foram 56 casos em fazendas, sendo 34 em lavouras de café. A pecuária é o quarto do ranking, com 10,19% dos casos em Minas.
Para o presidente da FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Roberto Simões, falta uma definição realista do que é trabalho escravo, para que o setor possa combater as práticas danosas.
Em segundo lugar neste ranking está a carvoaria. Em terceiro lugar aparece a construção civil, que com 21% das ocorrências puxa os casos no meio urbano. Nos relatórios de fiscalização da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho em Minas, um caso chama a atenção.
Aconteceu em Divisópolis, no Vale do Jequitinhonha, em 2015. Um aliciador, ou gato, ofereceu emprego em uma obra na região metropolitana de Belo Horizonte a um grupo de homens. O salário seria de R$ 1.500, mais alojamento e uma cesta básica por mês.
A realidade, no entanto, foi bem diferente, começando pelo transporte, que foi feito em ônibus clandestinos. O salário só foi pago no primeiro mês. O alojamento era precário e o valor da alimentação virava dívida com o empregador. As carteiras de trabalho foram recolhidas, mas não foram assinadas.
Por meio de nota, o Sinduscon, que representa as construtoras, diz que é veementemente contra o trabalho escravo, mas que defende que a legislação traga mais segurança jurídica para as empresas.
A entidade considera que a legislação atual deixa as construtoras vulneráveis, porque amplia demasiadamente os conceitos e situações que caracterizam o trabalho análogo ao escravo. Repórteres Ana Paula Pedrosa
e Keila Ariadne.
E essa reportagem especial teve também a sonorização de Júnior Nikini. 7h42.
Agora vamos dar sequência à série especial da Rádio Supernotícia Correntes Invisíveis, que aborda a questão do trabalho escravo no Brasil nos dias de hoje.
A reportagem de Ana Paula Pedrosa e de Keila Ariadne mostra que a falta de dinheiro e de pessoal tem prejudicado o combate a esse tipo de crime no país.
Só no ano passado, o número de operações que já era insuficiente caiu 54% e o número de trabalhadores libertados diminuiu 80%.
Em Minas, o setor cafeeiro é o campeão em denúncias. Sem saída e sem amparo dentro do próprio país, trabalhadores denunciaram a exploração nas fazendas de café à ONU, a Organização das Nações Unidas. Vamos ouvir.
Eu vivo preso à sua senha, sou enganado. Eu solto o ar no fim do dia, perdi a vida.
Sem dinheiro e sem pessoal, as operações de combate ao trabalho escravo despencaram 54% em 2017. O número de resgatados caiu ainda mais, 80%. Em Minas, apenas 68 trabalhadores foram libertados da exploração, de janeiro a dezembro do ano passado. Em 2016, foram 356.
A precarização do combate ao trabalho escravo é sentida diretamente em setores como cafeeiro, que concentra 8% de todos os resgates do país. No ano passado, praticamente nenhuma fiscalização foi feita nas fazendas do sul de Minas e as denúncias se acumulam, como informa um dos coordenadores da ADERE-MG, a Articulação dos Empregados Rurais do Estado de Minas Gerais, Jorge Ferreira.
Quais condições a gente tem encontrado essas pessoas e denunciar para o Ministério do Trabalho? Uma, a gente tem encontrado pessoas dormindo no chão, pessoas com documentos retidos pelos empregadores, com salários retidos, devendo seu mercado indicado pelos empregadores, e aquela coisa também dos empregadores fazendo descontos abusivos, né? No salário dos trabalhadores. Dentre esses descontos, um desconto de alimentação, em alguns momentos de alojamento, e outro de máquina, onde o empregador obriga o trabalhador a comprar a máquina, muitas vezes, e no final da colheita, ele desconta o valor da máquina no salário do trabalhador.
A auditora fiscal do trabalho, Maria Dolores Jardim, diz que a queda pode ser explicada pela redução dos repasses financeiros pelo governo federal ao Ministério do Trabalho e Emprego e também pelos protestos da categoria contra a portaria 1129, que alterava os conceitos de trabalho escravo e só caracterizava o crime se houvesse impedimento ao direito de ir e vir do trabalhador.
Primeiro foi falta de recursos. Com a mudança de governo e muitos problemas de mudança de ministros no Ministério do Trabalho, mudança de secretário de Inspeção do Trabalho, foi restringido os recursos para fiscalização. Esse foi um dos fatores. E o segundo fator foi uma suspensão decidida por todas as coordenações estaduais de paralisar, de suspender a fiscalização do combate ao trabalho escravo em razão da portaria, da antiga portaria que foi substituída, felizmente, e nós não concordávamos com ela, e em sinal de protesto nós suspendemos as fiscalizações.
Nessa situação, Dolores afirma que principalmente o meio rural foi prejudicado.
Obviamente, várias operações deixaram de ser feitas, porque operações na área rural, principalmente, ela tem uma sazonalidade, ou seja, se você não fizer naquele momento, não faz mais sentido, porque tem um tempo de acabar, como por exemplo a colheita do café. Todas elas são trabalhos temporários e que, se não for feito no momento da denúncia, não faz sentido, não tem razão de ser, porque nós vamos chegar lá, não vamos encontrar mais os trabalhadores ou a situação já foi toda modificada.
Diante da falta de fiscalização, a ADERMG, junto com a ONG Conectas Direitos Humanos, denunciou a situação das fazendas de café à ONU, a Organização das Nações Unidas, em março de 2017.
Junto com os companheiros de São Paulo, da Conectas, nós levamos essa denúncia junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? Denunciando, olha, tem violações graves de direitos de trabalhadores, de milhares de trabalhadores ao mesmo tempo, e infelizmente o Estado não faz nada, é o mesmo Estado que financia a agricultura.
A denúncia ainda não teve desdobramentos.
Além de dinheiro, falta também pessoal. Hoje, um terço das vagas para auditor fiscal está em aberto. O Ministério do Trabalho informou que aguarda autorização do Ministério do Planejamento para realizar um concurso público e preencher 1.190 dessas vagas.
O diretor do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, Humberto Marcial, diz que a precarização da fiscalização terá consequências e pode, inclusive, aumentar a impunidade.
De fato, essa precarização do trabalho dos fiscais, dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego é constatada até pelas contas do governo, o que ele tem gastado com o Ministério do Trabalho, né? O que ele tem gastado e investido no Ministério do Trabalho para que possa exercer as suas funções, as suas tarefas que estão previstas na legislação especificamente para esse fim. E tem havido redução constante dos gastos do governo federal com o investimento do Ministério do Trabalho. Também é fato incontroverso e só tem um interesse, claro, que é deixar que as coisas rolem sem que haja condenação, sem que haja fiscalização, e a forma de fazer isso é evitando que o Ministério do Trabalho tenha investimento.
Eu vivo preso à sua senha, sou enganado.
O Ministério do Trabalho não comentou sobre o corte de verbas e de operações.
Repórteres Ana Paula Pedrosa
e Keila Ariadne.
O patrão nosso de cada dia, dia após dia. O patrão nosso de cada dia, dia após dia.
E essa reportagem especial teve a sonorização de Júnior Nikini e a destacar belíssimo trabalho que tem feito Ana Paula Pedrosa e Keila Ariadne com essa série de reportagens que traçam um panorama do trabalho escravo no Brasil, mostrando que essa ainda é uma realidade que lamentavelmente nos assola.